Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja aí ouvindo esse SarloCast, bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui sobre introdução ao aquário plantado. Meu nome é João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo, eu sou autor de alguns textos em revistas especializadas de aquarismo, em alguns fóruns por aí. Bem, e para hoje eu escolhi um tema que trata mais de plantas de aquário do que de peixes propriamente dito. Acho que seria legal eu começar falando sobre que diferença é essa que as pessoas falam sobre aquário com plantas, aquário plantado. Não parece a mesma coisa? Para muita gente pode até parecer mesmo, mas em termos mais técnicos não é não. Para tentar separar essa terminologia, eu daria um exemplo bem fácil. Por exemplo, aquário com plantas seria aquele tipo lá, você vai numa loja, olha aquelas plantas que estão ali à venda, escolhe o que melhor te apetece, né? E leva para casa e põe lá, taca no seu cascalho, não tem cuidado nenhum. Alguns dias se passam e até que você conclui, entre aspas, a planta dura pouco mesmo. Sem falar naqueles aquários, entre aspas, também plantados, né? Que são tipo aqueles teatros antigos em que tem aquelas cortinas gigantescas, né? Que quando acaba o espetáculo eles fecham. Só que nesse caso, como se a cortina estivesse 100% do tempo fechada. Né? Você não consegue ver nada que está acontecendo lá dentro. Você tem sorte de ver um peixe. O cara não teve o menor cuidado de escolher aonde plantar as plantas, né? Se elas crescem mais rápido, mais lento. Ele só tacou as plantas ali e deixou elas crescerem. E ainda poderíamos falar daquele tipo de aquário em que o cara fez toda aquela arrumação bem clean, assim, né? Botou todas as plantas da lateral do aquário, deixou aquele espaço bem grande ali para poder ver os peixes, mas tem um monte de peixe ali dentro, né? Se a gente for pegar o outro ponto dessa nossa conversa sobre aquário plantado, poucos são os tipos de aquário que possuem mais restrições no quesito de colocar peixes dentro. Aqui os holofotes estão 100% praticamente voltados para as plantas. E não é só em termos de espécie escolhida de peixe, não, que eu estou falando. Até importa ali, às vezes, quando vai colocar, importa a quantidade. Muitos aquaristas desse tipo, dessa classe de aquarismo, né? É bem comum a gente ver aquários completamente sem nenhum peixe. E a gente vai entender o porquê. O que você faz para mandar bem num aquário plantado, né? O que nele é tão diferente de um aquário com plantas? Talvez dê para começar respondendo, dizendo que um aquário plantado, além do óbvio, né, bem-estar das plantas, ele busca harmonia, no sentido mais completo dessa palavra. E eu acredito até que essa palavra seja um dos maestros dessa que a gente pode chamar de sinfonia. O outro é você, tá? E nesses próximos minutos que a gente vai ficar junto aqui agora, eu vou tentar buscar a informação que pode justamente caracterizar essa harmonia que eu tô querendo dizer. Bora conferir. De fato, num aquário plantado, o grande astro vão ser as plantas, né? Ali que vai ter toda a atenção do aquarista. Ele não simplesmente está colocando uma planta ali esperando ela crescer, não. Ele vai fazer todo o possível para dar o seu máximo, né? E esse máximo vai se refletir numa beleza muito diferente das plantas que a gente costuma ver em aquários comuns, né? Tanto que hoje em dia a gente tem uma categoria de aquarismo, que é o aquapaisagismo, em que a galera tem tanta técnica envolvida, eles conseguem desenvolver tão bem essas formas, essas cores, né? Que eles transformam aquilo realmente em pinturas, em obras de arte. Uma coisa que você põe na sala e dá inveja a qualquer Picasso ou Monet, né? Eu só não vou adentrar muito, né, nas questões de fórmula e dicas sobre essa parte de layout do aquapaisagismo, porque a gente tem um SarloCast já foi gravado há um tempo atrás, em que fala do layout em aquários. Dá uma sacada lá, vê o que você acha também, beleza? A gente vai aqui hoje mesmo abordar os tipos de aquário plantado, como é que a gente trabalha, o que constitui, o que não fazer em aquários plantados. Nesse mundo de aquários plantados, a gente pode destacar dois principais. Obviamente podem existir vários, mas são até os dois meus preferidos e os dois que eu considero principais no hobby. O primeiro desses estilos é o chamado holandês, aquário holandês. Ele basicamente é um monte de moitas de plantas, tá, de espécies distintas, elas não se misturam, e a pessoa organiza isso de uma forma que fica muito harmônica, muito bonito. Ele mexe com cores, com os tamanhos, e é muito interessante. O outro é o estilo que a gente chama de natural. Esse já está retratando mais as paisagens, né? E é onde o pessoal brinca muito no aquapaisagismo, né? Porque eles criam, por exemplo, como se fossem cenas de montanhas, de cachoeiras. Eles conseguem tudo isso a partir da brincadeira com os elementos do aquário, os elementos naturais, que seriam pedras, troncos e especialmente as plantas. E independente do estilo de aquário que você escolher, esses dois que eu citei, Por ter muito conhecimento por trás, eles normalmente não são recomendados para quem está começando agora. Então você tem que saber sobre a planta, sobre o pH, são muitos fatores que influenciam no resultado final. Tanto que se você chega no meio dessa galera aí e fala a palavra planta, vai ficar todo mundo te olhando assim, né? Porque realmente é uma palavra super abstrata. Se você quer fazer bonito no meio dessa galera assim, você tem que usar os nomes específicos, né? Científicos. Por exemplo, eu tenho uma Ludwidia arcuata, uma Glossostigma elatinoides, uma Quinodorus tenellus, ou seja, isso porque cada plantinha, né, ela vai requerer diferente quantidade de luz, nutriente, o espaço para crescer, ela cresce mais, cresce menos, ela precisa de sombra. Ou seja, são tantos detalhes, né, que eles acabam fazendo diferença na hora de você escolher uma planta, de comprar uma planta. Você não pega qualquer um e põe no aquário, só porque tinha só aquela na loja, não. Às vezes você vai no site, você vai na internet buscar aquela planta que você quer, porque é ela que tem que caber naquele lugar. Então bora ver um pouquinho sobre as excentricidades que essas plantinhas requerem. Bem, acredito que seja interessante a gente já começar falando da nutrição. A esmagadora maioria das nossas plantas de aquário, ela tem a nutrição a partir da raiz, ou seja, ela vai começar no substrato. E esse substrato normalmente a gente faz ele em duas camadas, uma que a gente chama de fértil e a outra de inerte. A fértil normalmente ela é feita de um substrato pronto. Eu aconselharia os industrializados, tem quem consiga fazer ou buscar os elementos para colocar nesse substrato fértil, mas os industrializados geralmente são melhores em vários aspectos, inclusive das dores de cabeça futuras. Então eu recomendaria o industrializado. E aí vem em cima, cobrindo essa parte fértil, é como se o fértil fosse um recheio e essa inerte fosse a casca. Essa parte inerte, o substrato inerte, ele vem, geralmente ele é mais decorativo, né? E ele tem a função justamente de fixar o substrato fértil onde ele está, dele isolar a camada para parte de nutrientes não ir para a coluna d'água, né? Ou ir em menor quantidade. Detalhe, para essa camada inerte, é muito interessante a gente ter uma granulação adequada, que não seja nem fina demais nem grossa demais. Por quê? Fina demais pode compactar. E grossa demais e acabar prejudicando o enraizamento e o próprio isolamento da camada fértil abaixo. Bem, o substrato também tem um detalhezinho. Normalmente a gente põe ele inclinado, em torno de 5 cm de substrato na frente do aquário e 10 atrás. Isso a gente também já trabalhou em outros textos, outros podcasts, porque a sujeira, quando ela existe, com essa inclinação, ela vem trazida para frente, ou seja, facilita até a questão de limpeza do aquário. E normalmente essa camada fértil, ela tem cerca de 1 cm de espessura, não precisa de mais. E como bons jardineiros que somos, né, sem trocadilho, hein, a gente tem que entender que realmente essa questão de nutrição para as plantas está lá na base, né, ela é a base de toda a existência das plantas, do bom desenvolvimento delas. Só que a fertilização providenciada por esse substrato, assim, um dia vai acabar, né? Por mais que você use mais de 1 cm, ou qualquer que seja a sua fórmula, um dia acaba. E a gente tem que pensar que nem todas as plantas são iguais às cabombas, às helódias, né? Que elas absorvem nutrientes diretamente da água. Então, nesse momento, a gente tem que usar alguma outra forma de ajudar a nutrição das plantas pela raiz. O uso de pastilha ou cápsula, né? Que a gente, às vezes, plantaria do ladinho da raiz. Porque a gente tem que dosar ao longo de toda a vida do aquário, né? Tanto macronutrientes, que seriam nitrogênio, fósforo, potássio, né? Que são os principais. Além de ter que considerar também cálcio, enxofre, magnésio, né? No segundo plano, mas também são super importantes. E micronutrientes, que aí entra o ferro, o cobre, o manganês, molibdênio, boro. Ou seja, tem bastante coisa. A gente não pode esquecer disso. Não é só achar que deixando ali elas vão crescer e que o substrato vai estar lá para sempre. Quando a gente começa a perceber que tem folha fraca, tem morrendo mais do que o normal, né? Ficando aquela tonalidade já de seco, não porque está dentro d'água, né? Mas morrendo, está na hora da gente pensar que pode estar havendo problema na fertilização, que a gente vai ter que intervir para que continue sendo um processo saudável. Mas resumir toda a conversa em nutrientes seria só o feijão com arroz, né? O basicão do basicão, ou seja, para a gente ter um aquário desses que ganham prêmios, né, de beleza mundo afora, realmente só isso, só pensar em nutriente não vinga não. Uma das coisas super importantes que um aquário plantado tem que ter é uma iluminação adequada. Não tem como escapar disso. E guarda bem, eu não estou falando de você ter apenas um abajur iluminando seu aquário e colocar um segundo. Eu estou falando de uma coisa muito mais profi do que isso aí. A luz é aquela energia que faz a planta conseguir realizar a fotossíntese. Não sei se você está lembrando daquelas suas aulas de ciências lá, quando você estava na escola ainda. É onde ela pega o gás carbônico para produzir glicose e ainda liberar oxigênio. Ou seja, é um processo do qual sem esse processo, ela não vive. Então, quando a gente fala em lâmpada certa, a gente tem que pensar em quantidade, a gente tem que saber calcular. Antigamente a gente falava de 1 watt por litro, né? Mas hoje os assuntos, a técnica já vai adiantando, a gente fala mais em lumens. Há quem calcule, por exemplo, que plantas que precisam de pouca luz exigem algo em torno de 20 lumens por cada litro de água que o seu aquário tem. Aí a média seria lá pelos 30 e o máximo ali daquelas que precisam de mais luminosidade seriam 50 lumens por litro. Então a gente tem que saber isso e mais. Geralmente as plantas que servem para o aquário, elas estão num espectro, ou seja, uma temperatura de cor que a gente chama lá, dando uma medida chamada Kelvin, é entre 5.000 e 8.000 K. Esse K é o Kelvin, que é a faixa espectral que é adequada para a fotossíntese dessas plantas. E mais, não é só você ligar ali uma horinha e ir para o trabalho e acabou. Não, não. É bom que você tenha até um timerzinho para controlar, dependendo das plantas que você possui, uma intensidade luminosa, ou seja, um esforço luminoso de 8 a 12 horas por dia, né? 10 horas é um número bem legal, mas você tem que ver o que que você tem de planta ali dentro. E mais, acho que acabar aqui, né? Não. Evita, especialmente quando você tem um aquário plantado, evita a proximidade com janela, porque toda essa luminosidade excedente que vem é muitas vezes responsável por aqueles blooms de alga, e ninguém quer isso, né? Você quer criar uma obra de arte e alguém vem lá borrar o seu trabalho? Não, não dá certo. E então chegamos ao gás carbônico, né? O famoso CO2. Eu não deixei ele por último porque não importa, não, mas é para frisar bastante o quanto que isso aí é importante, né? O quanto que é necessário esse gás para a saúde das suas plantas. Ele é imprescindível para a fotossíntese. Eu já adiantei um pouquinho ali como é que era o processo, mas para a gente entrar nesse caminho dos super aquários, aquelas obras de arte, você vai precisar de um sistema de injeção de CO2. Ele pode ser caseiro, né, que é a base de fermentação de açúcar que a gente faz no garrafa PET, né, por exemplo. E eu lembro que, né, na época a gente usava pedra porosa, mangueirinha de aquário e contava uma bolinha por segundo, né, para dizer que o para entender que o CO2 estava entrando no sistema, né? Só que hoje em dia a gente tem uns aparatos muito mais profis, né? Você tem que vem com cilindro, regulador de pressão, difusor, etc. Isso diminui muito a mão de obra do aquarista, né? E na minha opinião ainda tem que dar mais segurança, né, como um todo. E essa medida que eu falei assim, essa caseira, né, de uma bolinha por segundo, não foi de besteira só, não. É bom a gente entender se está entrando o CO2 mesmo e se ele está fixando na água. E normalmente a gente faz isso através de medindo o pH. A gente tem que estabelecer ali uma espécie de um grau, né, de pH para funcionar bem as plantas, porque muitas plantas vão precisar desse pH bem, que fica entre 6 e 8 e 7,2. Ou seja, ele é ligeiramente ácido e ligeiramente alcalino, básico, né? Aí nesse caso, se o seu aquário já é bem saudávelzinho, e você sabe que ele está muito abaixo de 6,8, quer dizer que está havendo a formação de muito ácido carbônico, ou seja, está entrando muito CO2. E o contrário está indicando justamente que tem pouco CO2. E se você tem essa variação muito grande, você está tentando fazer de tudo, mas o pH não segura de jeito nenhum, o que é ruim para todo o sistema, né? É bem possível que você tenha que agir com algum tipo de condicionador de KH, que é justamente aquela dureza carbonatada, né? Que te mexe nos carbonatos e bicarbonatos. Mas aí realmente é outro tempero que vem da experiência do aquarista. Eis que então a gente passa a entender que há um tripé, né, que sustenta esse aquário plantado de sucesso. Que eu diria que seria essa iluminação adequada que a gente falou, a questão do substrato fértil e a injeção de CO2. Ah, então já sei tudo de aquário plantado. Vou ali comprar uns 3 kg de carbono, vou colocar no aquário e deixar que a natureza haja. Calma, amiguinho. Não é por aí não. Tem mais alguns detalhezinhos que a gente precisa saber. Filtragem e temperatura. Pode confessar, você não tinha a menor ideia que isso tinha algum efeito no aquário plantado, mas tem sim. É papo sério, papo reto. A maioria das plantas se sente melhor num range de temperatura que ficaria entre 24 e 28 graus centígrados. E quanto à filtragem, se a gente for falar de circulação de água, que acho que talvez seja o que mais importe no aquário plantado, seria legal a gente manter entre 3 e 5 vezes o volume, né, que a bomba do filtro passa por hora de água do aquário. Isso porque, se for mais excessivo, se ela for mais do que 5 vezes, ela vai acabar expulsando CO2, né? E é uma coisa que a gente não quer. E o tipo de filtro que a gente vai usar é, tipo assim, é super a seu critério. Não tem uma regra para ele, para tipo de filtro, não. Mas o interessante, quando a gente vai falar de filtro, é pensar nas mídias filtrantes. Porque se a gente usar daquelas mídias que são de filtragem química, é interessante que a gente saiba que tipo que é de mídia que é, porque ela pode estar retirando justamente algum tipo de fertilizante que a gente esteja precisando. E um outro detalhe de filtro que é super, ultra importante, que eu acho que todo mundo deveria usar, quem tem aquário plantado, é o filtro UV. Geralmente a gente usa para doença, umas coisas assim, né? Não, mas ele é muito bom contra aquela água verde. Você lembra aquele tanto de nutriente que a gente taca dentro da água, né? Não é só as plantas que a gente estava comprando que vão usar, não. Todo tipo de planta, de alga, vai usar. E por falar em algas, inclusive, né? Especialmente aquelas malquistas no nosso visual do aquário, é bem interessante lembrar que alta circulação de água, ou seja, o excesso de oxigênio que a gente põe no aquário, pode estimular o surgimento de algas tanto filamentosas e até aqueles tufinhos, sabe, aqueles mais verdes escuros, né, que dá em todo o aquário, que a gente chama de peteca, também. Elas gostam de crescer em zonas onde o oxigênio é mais abundante. Agora, não adianta nada também a gente saber tudo isso sobre nutrientes, sobre luz, CO2, né? Aí compra todas aquelas plantas caríssimas, tudo certinho, vai lá e taca tudo no aquário. Não tem a menor lógica isso. Então a gente tem que arrumar, né? Onde entra o layout que a gente cria. É onde está a história lá que eu te falei do aquário holandês, do tipo natural. Então a gente tem que pensar o que de hardscape que a gente chama, né? Que a gente vai encontrar, que são de troncos e rochas, né? Uma dicasinha que eu acho que vale a pena quando você está escolhendo, né? Geralmente a gente compra uma pedra na loja achando ela de uma bonita, uma tonalidade bonita, não sei o que, chega em casa, põe no aquário, ela muda totalmente. A dica é, sempre molha as coisas que você vai comprar antes, especialmente as pedras, porque ela pode ser uma coisa fora e outra coisa depois, pode estragar a sua composição de cores, né, de contrastes, quando você vai colocar dentro do aquário. E obviamente também é interessante você comprar itens, né, rochas e tal, que afetem pouco a química da água. Né, não alcalinize nem acidifique muito, porque a gente já tratou aqui do pH um tempo atrás, né? Imagina ter que ficar controlando o pH por problemas da rocha ou do tronco. Não, né, acaba dando trabalho, um trabalho que não precisa desistir. E dentre esses itens que você está pegando de hardscape, você vai escolher um principal, né, seja ele uma rocha, um tronco mais vistoso. Você vai pegar, vai colocar ele no meio do aquário e vai deslocar ele uns centímetros ou para a esquerda ou para a direita. Né? Afasta, fica olhando, tenta imaginar, faz esboço no papel. Esse vai ser um objeto que vai direcionar a vista de quem está vendo. E ele geralmente é muito importante na questão de layout. Se você for pegar o nosso SaloCast que fala sobre layout, eu vou estar explicando um pouquinho melhor, tá? Corre lá, dá uma conferida também. Eis então que a gente chega na parte que fala das plantas mesmo, né? E é bom de antemão a gente já falar uma coisa. Da mesma forma que a gente tem peixes que não são apropriados para determinados aquários, a gente também tem a mesma coisa com as plantas. Existem plantas que são vendidas em lojas de aquário que sequer são plantas de aquário. Elas vivem algum período da vida submersas, mas outro período elas precisam ficar imersas. Então, muitas vezes você compra aquela planta, por melhor que você cuide, etc., elas vão morrer. Porque elas não são plantas para aquário mesmo, né? Então, não é culpa que as plantas de aquário duram um pouco, não. É que nesse caso, nesse específico caso, pode ser que você tenha comprado plantas que não são de aquário. Então, as plantas aquáticas, mesmo que a gente fala as verdadeiras mesmo, tem uns gêneros mais conhecidos que o pessoal busca mais. Por exemplo, Ludwigia, Glossostigma, Rícia, Rotala, isso tô lendo, hein? Sagittaria, Cryptocorine, Microsorum, Vallisneria, Echinodorus. Esses são gêneros de plantas que têm grande diversidade de espécies, de cores e que ajudam a compor grandes layouts. Muitos aquaristas, boa parte dos aquaristas, usam muitas plantas desses gêneros que eu citei. A lista, obviamente, ela não é exaustiva, né? Tem muito nesse universo de planta aí. Isso aí é o que eu estou tentando chamar a atenção, é que é legal você não só saiba o nome dela, mas também procure buscar o que de exigências essas plantas trazem consigo para poder produzir isso no aquário e ganhar o melhor delas quando elas estiverem desenvolvendo. E se você acha que é muito blá blá blá, esse trote de perfeição, que aquário plantado não pode ter peixe, etc., assim, não é bem assim, sabe? A maioria das pessoas evita os peixes porque eles acabam pelo hábito, pela própria, o alimento que você tem que ministrar para que eles não morram de fome, isso acaba alterando todos os parâmetros da água. Então, por isso que as pessoas evitam. Mas claro que você pode ter um peixinho. Existem espécies que são mais adequadas, espécies menos adequadas. Por exemplo, o cacatuoides, você lembra bem dele, né? O apsograma cacatuoides. É um ótimo peixe, né? Não tem problema você colocar, por exemplo, um macho que é super colorido, etc. Ele não cresce muito. Também tem os neons, né? Quem não gostaria de ter aquele contraste de vermelho e azul junto das plantas? É muito legal. Os limpa-vidros, eles podem não ser tão vistosos, tão bonitos, mas eles são super úteis. As algas elas crescem de qualquer forma em vidro e planta, esses peixinhos, numa medida adequada, podem ajudar a limpar a questão da superfície de folha, até mesmo do vidro, né? E tem muitos aquários que usam alguns invertebrados, tipo caramujo, camarão, que ajudam, entre aspas, também a limpar o aquário, né? Eles ajudam a mover restos de alimento, ou degradação de matéria orgânica. Muitos dos camarões que são usados são daquele gênero palemonetes ou potimirim. E dentre os caramujos mais utilizados tem neritina e tem pomácia, também estão entre os mais comuns. Há também que usa aquele melanoides, né, melanoides tuberculata, que ele é bem conhecido, né? Assim, eu não queria recomendar, né, nem banir o uso desses animais num aquário plantado. Fica muito a critério realmente do gosto do aquarista. Mas é interessante você observar, né, qual é o intuito do seu aquário, porque você que é o maestro. Assim, você tem que pensar aqui, ó, peixe precisa ser alimentado. Então o alimento vai trazer o quê? Nutriente, né? Ou seja, se você não conseguir medir muito bem, ele vai acabar desequilibrando a questão de nutrientes do aquário. E o que você tem que fazer? Às vezes, tudo que você precisa fazer é controlar os parâmetros, né? Aumentar o número de troca parcial, né? Uma ideia. Controlar os parâmetros através dos testes, saber se está precisando ou não com mais frequência, né? Fazer as trocas. Tipo assim, o caminho ele é bem viável. O pedido é: consuma com moderação, não exagera, não precisa exagerar. E um detalhezinho quanto ao caramujo, né? Por exemplo, quando você tem. Lembra que eu falei, às vezes pode acontecer por causa da inserção de CO2, a água ficar muito ácida. A água ácida pode corroer a carapaça do caramujo, né? Esse é um detalhezinho. Mas também, por exemplo, lembra que os caramujos eles ficam sempre mexendo no subsolo? O melanoides, por exemplo, ele se enterra. Então, se você tem uma camada de areia inerte, protegendo a fértil, eles podem começar a fazer esse caminho entre as duas camadas e começar a misturar. Ou seja, todo o trabalho que você teve de separar as camadas, eles vão por terra, literalmente, né? Porque eles vão remexer tudo. Então, talvez nem compense. Eu já tive problema com neritina, é um caramujo lindo, só que ela decidiu botar ovo, e ela botou ovo em todo o aquário, então eu via trilhas de ovos por todo o vidro da frente, as pedras, fica feio, então eu achei muito desnecessário ter uma neritina no aquário plantado, né? Outro detalhe também, né? É bom quando você for comprar, qualquer que seja o bicho, perguntar se ele come ou não planta aquática. Porque se o alvo do seu aquário são plantas bem saudáveis e tem um bicho que come as plantas, então realmente ele está fora de propósito. Então é só para você ponderar, não é nem para condenar, nem para liberar o uso. Eu só diria para você pensar o tipo de aquário que você quer e os tipos de bicho que você vai botar. E eu preciso parar de falar, porque eu já falei demais, já falei tudo que eu sabia. Brincadeira, gente. Isso aqui realmente é apenas uma introdução a esse mundo do aquário plantado. Porque é um mundo à parte, assim, no aquarismo, é um tipo de aquarismo que é muito legal. Eu aconselharia demais vocês aprofundarem e entrar de mais informação, mais detalhe, porque os resultados são realmente de dar lágrimas nos olhos quando você vê. É a hora que você chega do trabalho, senta ali e esquece do mundo, ficando olhando para um aquário desse aí, quando ele tá bem feitinho, né, quando tá harmônico. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu realmente espero ter trazido algum conteúdo que, pelo menos, no mínimo, incite vocês a procurar mais informação, a buscar novos caminhos no aquarismo. Espero que tenham gostado e espero também vê-los ou saber que vocês estão aí conferindo os nossos SarloCasts. Muito obrigado e até a próxima.
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.